Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Departamento de Estado americano entregou ontem, aqui em Washington, a 9 ativistas de diversos países o prémio 2017 TIP Hero, ou seja, Herói do Relatório sobre o Tráfico de Pessoas de 2017. Entre os galardoados estava o jornalista brasileiro Leonardo Sakamoto. Ele também é blogueiro e diretor da organização não-governamental Repórter Brasil. Este é o tema da Agenda Africana hoje, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O tráfico dos seres humanos é uma das mais trágicas questões de direitos humanos do nosso tempo, disse o secretário de Estado americano na entrega dos prémios a mais 8 ativistas, além de Leonardo Sakamoto. Os Estados Unidos, segundo Rex Tillerson, são o maior doador ao combate ao tráfico humano e garantiu que o seu governo continuará a estabelecer parcerias positivas com os governos, sociedade civil, grupos responsáveis pela aplicação da lei e sobreviventes para prestar ajuda aos que precisam de apoio. Fim de citação. Leonardo Sakamoto é jornalista, blogueiro e ativista e, juntamente com outros colegas, cientistas sociais e educadores, fundou a organização não-governamental Repórter Brasil em 2001, com o objetivo de fomentar a reflexão e a ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no país. Devido ao seu trabalho, tornou-se numa das mais importantes fontes de informação sobre o trabalho escravo no Brasil. Em conversa com a Voz da América, após receber o prémio, Leonardo Sakamoto falou sobre o trabalho desenvolvido pela Repórter Brasil. Aquele ativista diz estar preocupado com a presença de empresas brasileiras que usam o trabalho escravo em Angola e Moçambique. Na conversa que mantive com Sakamoto, ele aborda o fenómeno e as formas de o combater, mas começou por se referir ao prémio recebido ontem do governo americano.
A gente considera importante esse tipo de ação, né, e a gente fica agradece, acolhe, né, o prêmio, porque não é apenas uma questão de reconhecimento, né, mas é uma questão de proteção. Quando você atua no combate ao trabalho escravo, você acaba desenvolvendo e criando vários inimigos, seja na América Latina, na África, no sul da Ásia, ou mesmo em lugares industrializados, você bate no combate ao trabalho escravo, você está batendo no próprio sistema. Porque você está, na verdade, fazendo com que as pessoas que ganham dinheiro fácil na exploração de trabalhadores e trabalhadoras percam dinheiro. Então, um prêmio como esse, dando visibilidade para o nosso trabalho, também traz proteção.
O Repórter Brasil tem tido um amplo trabalho no país. Como é que esse trabalho tem sido desenvolvido, considerando a amplitude do fenômeno do trabalho escravo?
A Repórter Brasil ela atua de uma forma ampla no território brasileiro, trabalhando com a matéria-prima, eu acredito que a matéria-prima mais importante do século XXI, que é a informação. Nós trabalhamos em 3 áreas, uma de produção de notícias, a gente é o principal, digamos, o principal hub, o principal nó de informação sobre trabalho escravo e tráfico de seres humanos no Brasil. Nós temos equipes que apuram histórias diariamente, temos equipes que produzem documentários de 1 hora até mais sobre o problema e divulgam em todo o país. Temos um outro programa só de pesquisa que analisa exatamente as relações do trabalho escravo, do tráfico, com desmatamento, com ataque a populações tradicionais, com desenvolvimento de commodities, de biocombustíveis. E temos uma área de educação, né, que capacita professores e lideranças populares de áreas com trabalho escravo para que possam trabalhar com suas comunidades e seus alunos. Desde 2004, por exemplo, quando esse programa de educação nasceu, já beneficiamos mais de 300 mil estudantes. Então, nós trabalhamos com 2 coisas, tanto com denúncias quanto com formação, né? Nós trabalhamos com todos os tipos possíveis de informação, tanto na formação educacional, que é para fazer com que, através da formação, jovens, pessoas de áreas com trabalho escravo sejam libertados, né? Eles possam se que eles possam saber dos riscos do problema e evitarem o problema, né, e estarem capacitados para evitar, mas também, por exemplo, na área de pesquisa, nós rastreamos cadeias produtivas muito longas, mostrando para onde vão os produtos fabricados com trabalho escravo no Brasil. Nós apontamos as empresas nacionais e internacionais que compram e vendem produtos com trabalho escravo no Brasil.
Sendo um mundo obscuro e de difícil penetração, Leonardo, quais têm sido alguns dos resultados obtidos?
Desde 2003, nós rastreamos mais de 1000 fazendas, carvoarias, locais de construção civil, sweatshops, né, de oficinas de costura, e depois, com base nisso, nós trabalhamos junto ao setor privado e chegamos a, junto com a Organização Internacional do Trabalho e o Instituto Ethos de Responsabilidade Empresarial, conseguimos formar um pacto que juntou cerca de 400 grandes empresas, pequenas empresas, médias, 30% do Produto Interno Bruto Nacional, que se comprometeram a cortar trabalho escravo de suas cadeias de valor. Ou seja, as informações que a Repórter Brasil produz não são apenas denúncias, são instrumentos para o desenvolvimento de políticas públicas.
Uhum.
E uma delas é exatamente essa, foi fazer com que pressionar com o setor econômico no Brasil, as empresas, passassem a obedecer determinados critérios e não comprar evidência de trabalho escravo. A prova disso é que quando um produto, quando uma empresa é envolvida com trabalho escravo, hoje ela cai de preço na Bolsa de Valores de São Paulo, porque as outras empresas querem distância dela.
Vocês também têm trabalhado com Angola. O que têm descoberto? Que linhas têm descoberto? O que têm feito em relação a Angola? Parece que é um dos países africanos de língua portuguesa para o qual o Repórter Brasil tem trabalhado, não é?
A parte de pesquisa da Repórter Brasil com Angola, mais desenvolvida do que as outras partes, a gente está desenvolvendo e tentando ampliar, inclusive, essa área, porque a gente está de olho nos países de língua portuguesa, mas que também que tenham que sofrem influência de empresas brasileiras.
Uhum.
Né? Vamos lembrar que a empresa brasileira Odebrecht, que foi envolvida, uma empreiteira da construção civil, que foi envolvida em casos de corrupção muito severos no
uhum.
Brasil, né?
Isso
é um meio de escândalo de corrupção no Brasil atualmente, ela utilizou mão de obra escrava em Angola. Né?
Uhum.
Então, o que acontece é que o Brasil ele não é apenas um país em desenvolvimento que pode sofrer impactos de países desenvolvidos, ele também é um país que causa impactos em outros países. Nas empresas brasileiras, seja na construção civil, na mineração, na produção de carne, elas causam impactos negativos ao redor do mundo. Então, eu acredito que também é parte do nosso trabalho pesquisar, alertar esses impactos e ajudar também para que a sociedade civil de outros países possam estar alertas e possam, sociedade civil, outras empresas, governos de outros países, atuar junto destas empresas brasileiras, evitando esses impactos. Não apenas Angola, Moçambique, né? Eu acredito que a presença brasileira no exterior aumentou muito nos últimos anos, né, principalmente durante o governo Lula. Isso trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitos problemas.
Considerando o trabalho que tem feito, quais são as principais vias para se atacar o trabalho escravo, o tráfico humano? É mais a denúncia? É mais a pressão sobre os políticos na legislação? É mais no corte ao financiamento? Na sua ótica, quais são os principais caminhos para se pôr cobre a esse problema?
O trabalho escravo ele se sustenta num tripé, que é ganância, pobreza e impunidade. Para você combater o trabalho escravo, tem que combater esse tripé. E é um pacote, é informação, é política pública, são ações fortes de punição, é fazer com que o marco legal funcione, é garantir prejuízo às empresas que utilizam o trabalho escravo, tudo isso. Agora, tem que atacar nesse tripé. Você tem que melhorar a qualidade de vida da população para que ela não procure qualquer emprego e acabe sendo escravizada ou traficada. Você tem que garantir prejuízo às empresas que utilizam o trabalho escravo para que elas parem de procurar lucro através da exploração dos trabalhadores. E, por fim, você tem que garantir que a lei se cumpra, sejam as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho e da ONU, seja as leis de cada país no combate ao trabalho escravo. Agora, é importante que se frise que trabalho escravo não é uma doença, trabalho escravo é um sintoma, que nem quando você pega maleita, né, malária, você tem febre. A febre não é a doença, a febre é o sintoma da maleita.
Uhum.
Se você combater só a febre da maleita com aspirina, ou com o Tylenol, o paciente morre. Tem que combater como? Se combater a doença como um todo. Qual que é a doença do trabalho escravo? É o nosso modelo de desenvolvimento, que é no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, é concentrador, é violento. Então, a gente precisa fazer com que esse modelo seja mais humano, mais distributivo, com mais justiça social. E aí o trabalho escravo também vai reduzir. Ou seja, combater o trabalho escravo significa também melhorar a desigualdade e diminuir a injustiça social.
E foi assim a conversa com Leonardo Sakamoto, jornalista blogueiro e ativista brasileiro, que ontem, aqui em Washington, recebeu o prémio 2017 TIP Hero, herói do relatório sobre o tráfico de pessoas de 2017, pela sua luta contra esse fenómeno do governo americano. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima quarta-feira.